Oi, pessoal, começando mais um Royconcast, podcast aqui da Ciclo E-Commerce, feito para você, gestor de e-commerce, a vender mais. E hoje o nosso tema é empreendedorismo digital e a oportunidade também aí em alguns mercados, como o mercado pet. E para conversar sobre isso, hoje o meu convidado aqui é o Marcos Sabino. O Marcos é Head de E-Commerce, né? Está aí há mais de 7 anos tocando aí as operações, veio da área de tecnologia também. A gente vai conhecer um pouco da história dele e conversar, né, sobre empreendedorismo e as oportunidades que tem no meio digital. Fala, Marcos.
Opa, muito obrigado aí pelo convite aí. É um prazer estar aqui. E é como você falou, é muito gratificante, cara, estar nessa área que praticamente deu um reviravolta, assim, meio que mudou minha vida. Eu tinha aquele planejamento de seguir ali na área do TI. Você comentou sobre vir da área do TI. E eu fiz ali faculdade, estudei nessa área do TI. E chegou com 3 anos ali, mais ou menos, dentro de uma empresa, eu recebi uma oportunidade de embarcar, me aventurar no empreendedorismo, né? E o canal que a gente teve ali para me inserir dentro do empreendedorismo foi os marketplaces,
que é o
digital. A gente começou especificamente pelo Mercado Livre. Não tinham tantas pessoas, não tinham tantas informações na época. Mas eu comecei ali estudando ali o básico que tinha ali para fazer. E a gente começou dessa forma, cara. Cadastrando os produtinhos ali, me aventurando ali, né? E aí eu acabei que comecei a gostar muito da área. Vi que dava para fazer muita coisa. E aí acabei que fui migrando com o tempo, né? No início eu trabalhava ali em duas funções, mantive o trabalho de TI por mais um tempo. Quando a coisa começou a deslanchar mesmo, foi que chegou o momento onde eu conversei lá com o pessoal que me deu oportunidade, os diretores da empresa, e falei: gostei dessa área aqui, é o que está dando resultado, e acho que dá para pegar esse resultado e amplificar ele se eu me dedicar 100% a isso, né? E aí contratamos uma outra pessoa para ficar no meu lugar no TI, e aí fiquei dedicado a essa área.
Que legal, né? E esse é um ponto interessante da gente falar, sobre a questão desse comportamento de empreender, né? Muitas pessoas associam empreendedorismo com ser dono de um negócio, dono de uma empresa. Não necessariamente. Tem muita gente que tem um comportamento de empreendedor atuando dentro de uma empresa, assumindo uma posição e resolvendo problemas e trazendo projetos que afetam positivamente a empresa, né?
Sim,
pelo menos
sim.
É a forma que eu enxergo, né? E essa questão, né, Marcos, você falou, pô, vai no marketplace, começa fazendo alguns testes, assim, eu já tive o prazer de ter muita gente fera aqui conversando, né, também, e cada um com a sua história, sua jornada, né? Uns, nossa, fizemos um mega planejamento e testamos, e outros, cara, comecei ali, fiz um teste e deu certo. E depois foi se tornando mais robusto, né?
Sim,
como que é essa questão para o segmento pet? Né? O segmento pet é um dos segmentos que tem uma alta competição, né? E é enorme. A gente estava até falando antes do episódio que quem tem um pet aqui é membro da família,
né? É um membro da família, né?
Ele é muito importante, né? Você compra roupa, tapete,
roupa,
biscoito,
tapete,
acessório, enfim. Como que é esse segmento aí, na tua visão? Como que você enxerga os marketplaces também, né? Acabam sendo fortes aliados e canais de venda importantes, digitalmente falando, né? Como que é isso na sua visão?
Cara, quando eu comecei, não era da forma que é hoje. Não era, assim, não tinha tantos produtos, não era todo mundo que estava lá vendendo os marketplaces, né? O marketplace, Mercado Livre, principalmente, ainda era uma coisa mais de eletrônicos e essas coisas do tipo, né? Conforme o marketplace foi evoluindo, as pessoas foram dando credibilidade para esses marketplaces, pessoas como eu e várias outras começaram a entrar com seus produtos de diversos nichos, né? E o pet não foi diferente. Então, cara, a gente... Dentro do PET, a gente começou com produtos grandes. Tinha uma dificuldade um pouquinho maior, que era casinha. E deu muito certo, acredito, por conta da dificuldade. Por quê?
Isso, só uma pergunta, uma curiosidade. Uhum. Revendendo ou produto próprio, marca própria?
Revendendo produtos, né?
Tá.
É, a gente começou com produtos grandes, né? Caixas de transportes, casinhas. Uns produtos que muitas pessoas não conseguiam comprar pela internet por conta da dificuldade do frete ali e tal. Então, tínhamos uma logística que fazia essa entrega. Tínhamos caminhões lá próprio e outros terceiros que capacitavam a gente para começar de uma forma ali que meio diferente. Claro que tem umas dificuldades bem maiores pelo tamanho do produto e tal, mas como a gente tinha estrutura, foi algo que fez com que o negócio desse certo muito rápido, né? Então, como você falou sobre empreender, que as pessoas têm em mente que é empreender, vou tipo, sair da empresa aqui, vou montar meu negócio, vou abrir um MEI ali e vou começar meu negócio, de fazer isso ou aquilo. Mas, cara, na verdade, dá para você empreender dentro da empresa onde você está, que é o que eu faço, o que eu fiz e o que eu faço até hoje. Não é porque você está dentro de uma empresa que não tem como você empreender ou você precisa sair dela para empreender. Não, você pode empreender estando ali, que foi o que eu fiz. No meu caso, eu estava um pouco voltado, como eu disse, para a área do TI, até comecei a fazer um cursinho ali de programação, mas vi que não era o meu perfil. E aí, quando eu recebi...
Passei por algo similar.
Programação, cara, é muita coisa para decorar ali, para aprender. E, cara, quando eu recebi a oportunidade, eu agarrei essa oportunidade ali, falei, vamos para cima e tal. E comecei a empreender, comecei sem estrutura, comecei... Assim, eu tinha uma estrutura robusta, que é de uma empresa que tem bastante produto, mas eu não tinha muita coisa no sentido de... Ah, vou começar um negócio ali com pessoas ou processos criados, nem nada do tipo, né? É somente eu fazendo como se fosse meio que um freelance ali, ou para ganhar algo a mais. E aí surgiu daí, a gente começou um negócio pequeno, somente com eu ali, fazendo toda a parte ali de subir os produtos, cadastrar, pegar a descrição. No início mesmo, é aquela história, né, do eu empreendedor, né? Que é eu empreendedor. Cadastrava, fazia e eu ia lá para dar certo, né? Porque o negócio no início é um bebê, não tem como... você tem que ficar em cima, principalmente no início, porque tem aquela questão da reputação, não pode errar. Então, eu fazia tudo e eu ia lá, descia, eu separava, embalava para poder o negócio ficar certinho. E no início tem aquelas dificuldades, que é você pegar o produto, levar no correio, para garantir que no meio do processo não vai ter erros, né? Até você ter uma margem de já tenho tantas vendas, agora eu posso ter um erro, né? Tipo assim, tem aquela questão das porcentagens.
E esse processo de evolução para você, né? De vendas mesmo, né? Imagina, você tem sua primeira venda, segunda, terceira, vai escalando, né? Para vocês, ela levou muito tempo para chegar onde está hoje, né? Em relação a prazo mesmo, né? Ou ela foi um pouco mais rápido? Porque eu imagino que, dependendo do setor que você deva atuar, tem setores que você tem um volume maior de busca, né, e demanda, outros um pouco menor, né, outros com uma conversão maior, outros com uma conversão menor. Mas no caso de vocês, foi rápido o processo ou foi algo a mais de 6 meses, 1 ano para estabilizar ali?
Cara, foi relativamente rápido porque nós começamos, primeiro a gente fez um processo de selecionar produto, ver o que tinha com margem ali para entrar nos marketplaces, né? Ah, vamos selecionar 100 produtos aqui que a gente tem condições, naquela época tinha, de como ninguém conhece a gente, vamos tentar estar ali entre os mais baratos.
Perfeito.
Melhores preços, depois a gente vai subindo ali. Então, a gente entrou dessa forma. A primeira venda, cara, aquela felicidade da primeira venda ali, aconteceu com 7 dias. Foi uma venda para o Rio de Janeiro, cara, lembro até hoje.
Você lembra o produto?
Lembro. Era uma casinha da Plasticão número 4.
Olha.
Cor vermelha. E eu, a primeira...
O sentimento da primeira venda para qualquer tipo de empresa...
Sim, a primeira venda, aqui, ela, né? ela fica gravada ali, né, cara? Porque você já trabalhou bastante tempo nos bastidores e aí você sabe que, de alguma forma, opa, primeira venda, tem algo aqui, vai dar certo. E aí, cara, naquela época, o produto, ele... Como a gente entregava o produto pro cliente não pelos correios ali, o cliente, ele precisava confirmar a entrega. E eu entreguei, cara, esse rapaz, ele demorou a confirmar a entrega, você fica naquela aflição. Depois ele mandou mensagem falando que estava no mar lá e estava navegando, um cara do Rio de Janeiro, e acabou que demorou um pouco para confirmar. Depois disso, cara, a venda começou a ir subindo gradativamente, né? A gente foi fazendo o trabalho e foi relativamente rápido, porque a gente tinha bastante produto que tinha uma margem legal para competir com quem já estava ali dominando o ranqueamento do marketplace, né?
Poxa, que interessante.
Então, foi rápido.
E lá a estrutura de vendas hoje, ela é dividida, né? No Pets, que você comentou comigo, você tem digital, só que você também tem televendas.
Sim, sim.
Representantes. Como que é o ecossistema ali, olhando para canais de venda, né?
Sim. Atualmente, são 3 canais de vendas que temos lá, né? O e-commerce, a gente começou depois que eu estava uns 3 anos na empresa. O meio principal, assim, de venda são representantes na rua, né? Por meio de representação. São, em média, 300, 350 vendedores em todo o Brasil.
E curiosidade, né? Que é algo que, às vezes, dificilmente a gente pergunta aqui. Esse modelo de venda, né? De representante. É algo que vem performando bem até hoje, na sua visão? Existem mudanças que ocorreram também relacionadas à tecnologia? Por exemplo, hoje existe tecnologia também para ajudar esses representantes a performarem melhor?
Sim, tem. Esses representantes, eles trabalham com um sistema, né, onde eles digitam o pedido, tem várias métricas lá que eles conseguem visualizar. É um sistema no próprio celular dele, ou tem uns que preferem usar tablet, né? Mas ele performa bem. O dono do pet shop, ele é um perfil, geralmente, de uma pessoa com um pouco mais de idade. E eles preferem ainda ter aquele contato humano ali.
O olho no olho,
olho,
né?
No olho, o cara que vai olhar os produtos dele, vai trocar uma ideia, vai conversar com ele. E vai até ajudar ele. Às vezes tem a correria ali da loja, vai até ajudar ele. Mas esse produto aqui está faltando. Esse aqui está, vamos preencher aqui e tal. O cara ajuda ele ali. E muitas vezes esse cara, ele acaba se familiarizando com um pedido anterior dele, com a demanda que ele tem ali. E ele vai alimentando a loja ali, acaba ajudando bastante ele, né? E aí um outro canal novo que está implantando há pouco tempo é a questão do televendas, né? Para trazer alguns clientes que são um pouco mais afastado, que o vendedor não consegue passar com tanta frequência ali, por conta de rotas e tal, para trazer ele mais para próximo da empresa e ele não ficar esperando o vendedor passar lá. Tem algumas localidades que a gente está tentando aproximar com o Televendas. É um projeto novo.
Que interessante. E eu imagino que a dinâmica e a retenção dos clientes seja diferente dependendo do canal, né? Você pega um exemplo do representante, talvez ali a vantagem que ele tenha é o relacionamento, então ele consegue vender novos pedidos para o mesmo cliente. Imagino eu. Né?
É uma venda recorrente. O cara, normalmente, ele se torna amigo do dono do pet shop, sabe sobre o filho dele.
Que legal.
Às vezes vai pescar com o cara ali, dependendo do estado. Se torna amigo do dono do pet shop. Né?
Agora, sim, no caso do televendas, na operação de vocês, é para adquirir novos clientes ou também para trabalhar a base desses clientes que já compraram na empresa?
Atualmente é para trabalhar a base desses clientes, principalmente os inativos, que já compraram em algum momento.
Não estão comprando mais
por algum motivo. E tem uma base lá, uma base de clientes enorme, e eles trabalham com esses clientes. Entender o que aconteceu, às vezes atrasou a entrega, às vezes o cliente ficou chateado por algum motivo. E aí esses clientes são abordados e separados lá, trabalhado a base, separado em qual tempo ele deixou de comprar, quantos meses e tal. E aí entra um trabalho para entender o que aconteceu e conseguir trazer esse cliente de volta. Né?
Legal. E aí o digital ele já entra como modelo de venda direto ao consumidor final, nesse caso, né? Você tem ali representantes, televendas atuando com clientes B2B ou o televendas também vai para o B2C, também lida com o consumidor final?
O televendas ele é focado no B2B.
Perfeito.
Ele não vende para o cliente final. Para o cliente final é só a parte do e-commerce mesmo.
Que legal.
Que é o digital.
E você vê que estratégia interessante, né? Isso serve até como base para quem está pensando em criar os seus canais de venda. Principalmente na posição que vocês estão ali de distribuidor, correto?
Correto.
Você tem hoje, então, o B2B para fazer essa venda de relacionamento próximo dos donos dos pet shops, né? Muito legal. Você tem o televendas, igual você falou, para pegar também alguns clientes inativos. Aí imagino que para tornar isso bem eficiente, uma boa ferramenta de CRM possa contribuir para entender histórico, uma série de itens para abordar. E a venda direta ao consumidor, nada melhor do que você fazer isso em alta escala usando o digital, né?
Sim, sim.
Marketplace, e-commerce e por aí vai. E por que é legal a sua dica? Porque ainda existe, né? Tanto distribuidores quanto alguns fabricantes que ainda não exploraram o canal direto de vendas.
Sim,
que é o canal
bastante.
Que é o canal digital, né, que vocês usam. Então, fica até como dica, né? Óbvio, cada estratégia vai determinar um esforço e um determinado investimento de dinheiro e tempo,
sim,
né?
Sim.
E equipe. E, olhando dessa forma para dentro da operação, qual que é a estrutura que você enxerga mais complexa de lidar? 3 canais, mas cada um tem sua complexidade, né?
Sim, sim. Cara, eu acho que depende bastante do perfil de cada pessoa, né? Eu sou um cara já do TI, né? Que já vem desde sempre ali lidando com o computador. Então, quando se trata da venda direta, eu até posso fazer venda direta ali, mas não é algo que eu vou fazer com tanta facilidade, né?
Uhum.
O vendedor na rua, ele tem as dificuldades dele. Ele tem as vantagens dele, né? Dificuldades, locomoção, um cliente é distante do outro, aí tem que fazer aquele roteiro ali, deve pegar trânsito e tal, dependendo da cidade onde o cara está. E aí ele faz o... Tem toda essa questão dele criar um relacionamento, mas depois que ele cria também tem suas vantagens, cara. Já no televendas, a pessoa tem que ter aquela lábia para não estar tete a tete, não estar olho no olho. Então, no nosso caso, tem aquela dificuldade um pouquinho maior, porque é cliente que já deixou de comprar por algum motivo. Então, tem que entender
o problema
ocorrido. O problema, porque teve um problema. O cara, ele não... 80% das vezes, né, ele não fechou o pet shop. Ele só não está comprando com a gente, está comprando com o concorrente. Então, houve algum problema de entrega, houve algum problema com o vendedor. Às vezes, o vendedor parou de passar lá, ele ficou chateado com a empresa. Porque o vendedor, na rua, ele é a empresa. O cara, ele só tem contato com a empresa através do vendedor. Então, quando eles ficam, às vezes, chateados com algum vendedor que pisou na bola, logicamente, ele está chateado com a empresa também. Então, tem essa dificuldade um pouco maior, né? tem a dificuldade no televendas, que é, às vezes, o cara, você ligou ali, ele não está num momento legal, tem cliente ali, tem duas, três pessoas na loja, não dá para falar, é agenda, liga de novo, agenda para outro horário e tal, e você tem que conquistar o cliente ali na palavra, né? Na voz, você tem que ter essa desenvoltura de vendedor. É, já no digital, são outras dificuldades, né? Por exemplo, lá no digital, você fez todo um trabalho, tipo, bonito, perfeito, tem a... Seu anúncio tá legal, tá bem... Com todos os elementos que ajudam ali. Boa imagem, tá com vídeo, texto descritivo, objeções e tudo. Mas aí, vamos supor que você não tá com um operacional legal, que manda os produtos errados, e tua reputação cai, tem essa dificuldade aí. É, tem a dificuldade também de, às vezes, a coleta acaba falhando com você. Tem alguns marketplaces que não quer saber, entendeu? Tipo, eles não vão te ouvir direito. É, tem uns marketplaces que eles... Não, é aqui e tal. Realmente, esse dia teve dificuldade aqui na coleta, o cara não passou, né? Então, vamos fazer o seguinte. Ele meio que abona ali... os pontos de penalidade na sua reputação. Então, ele meio que te ajuda, entende? Tem marketplace que ele só fecha os olhos ali e não vê. Então, cada canal tem suas vantagens e suas dificuldades. No marketplace, no digital, é um mundo onde você, maior parte do tempo, você está meio que em uma sala ali no ar-condicionado, não tem... E o televendas também não tem as dificuldades que o cara na rua tem. Então, são para perfis diferentes. Eu teria muita dificuldade de vender na rua e eu tenho mais facilidade de vender no digital.
Hoje, vocês estão presentes em quantos marketplaces? É Mercado Livre?
Mercado Livre, Shopee, Magazine, Olist, Shein.
Tem mais de 5 aí.
Tem mais 5.
Todos eles você gerenciando?
Isso. Na verdade, a gente começou o projeto para entrar em todos, que era certo. Possível, né? Então, a gente entrou em uns 10. A gente vendeu pet na Madeira, a gente vende na Cenova, a gente tem lá em todos os locais que é possível colocar. Mas, com o tempo, você vai amadurecendo, vendo como funciona o mercado ali, você vai vendo que em determinados marketplaces não vale a pena você gastar tanto tempo.
Que você diz por questão de custo ou questão de performance mesmo, que tem alguns que não vendem tanto quanto era o planejado?
Tem uns que não tem uma performance legal para você ter uma operação e uma pessoa dedicada ali olhando.
Certo.
Por exemplo, o nosso nicho é pet. Vou citar um que não necessariamente é ele, né? Vamos supor, Madeira. É mais voltado para móveis. E algumas coisinhas de pet vai vender. Mas pode ser que fique, sei lá, um pedido, dois pedidos e tal. Não conseguimos chegar em uma escala significativa para justificar uma operação específica que esse marketplace tem, que é, de repente, uma etiqueta diferente ou levar em um ponto de coleta, em um ponto diferente que não é Correios, porque o Correios passa lá na nossa empresa. Mas, de repente, tem uma operação que dá um trabalho que você fica um tempo e ainda não justificou você manter todo aquele processo. Agora, tem os outros, não. Eles são validados. Por exemplo, vamos supor um exemplo de Olist. Eles têm uma demanda ali. No início, não. Aí você pega o carro, vai lá, leva em Correios ou leva em algum outro local. Mas você sabe que está crescendo e, em algum momento, vai chegar em um ponto onde se torna viável.
Perfeito.
Ou eles vão buscar lá na sua empresa, que também se torna viável.
Legal. Vamos tentar pegar algumas dicas aí com você também, relacionado às boas práticas, né? A gente pode pegar, talvez, um Mercado Livre. Não sei se é o Mercado Livre é com maior representatividade?
Tá, entre Mercado Livre e Shopee.
E Shopee, né? Vamos então falar das duas, que acho que é legal de dica para o pessoal também, sim, né? Não existe fórmula mágica, a gente sabe, né, para ganhar espaço, para crescer em vendas. Mas no caso de vocês, né, com a experiência de vocês, quais são as boas práticas, né, para que se consiga performar nesses canais, né, tanto no Mercado Livre quanto na Shopee? E quais são as particularidades que existem, né, as diferenças que existem nestes dois canais para quem está pensando aí em crescer neles?
Tá. Cara, boas práticas... Fazer o básico bem feito já ajuda muito, cara. Porque, assim, para começar ali, você... É muita coisa que tem, muita informação, muito marketplace. E é legal ter essa gama, né, de coisas para fazer, de informações e tal. Mas aí você tem que começar filtrando algumas coisas, algumas situações. Por exemplo, para quem está começando... Eu indico, por exemplo, você começar com um marketplace só e escalando. Depois que está vendendo ali, você entendeu tudo, você vai escalando para os outros, para os demais. Faz um de cada vez. Você vai entender como funciona emissão de etiqueta, você vai entender como funciona todo o processo. Mas ainda falando de boas práticas, começa pequeno, aonde você vai conseguir ter tudo no controle. Vamos supor, vou pegar um produto aqui que eu vou vender esse produto. Tira uma foto boa, vê como são as melhores fotos daquele produto. Tira uma foto, segue as regras, primeiramente, né, que é o básico. Mercado Livre, uma particularidade, foto fundo branco. Tem que ter, a primeira foto tem que ser. Aí depois você coloca uma foto com um descritivo assim, quebra de objeções. Depois você vai para uma outra foto com ambientada, que a gente chama, né, o produto no ambiente dele e tal. E procura não colocar logo da sua empresa ou qualquer outra coisa que vai levar o comprador a te procurar ali, porque o algoritmo, né, ele meio que condena isso, né? Não, tipo assim, ele muitas vezes não vai te bloquear, te penalizar, te bloqueando ali, mas ele te entrega menos.
Perde um pouco mais de relevância, né?
Perde relevância, o algoritmo entrega menos por conta disso. Se você tiver capacidade de fazer um vídeo, colocar no YouTube, no caso do Mercado Livre, e colocar lá, ajuda muito também.
Conteúdo em vídeo.
O vídeo tem uma diferença enorme na questão da venda. Porque o produto vê, o cliente vê o produto real, vê como que é, como não é e tal.
E o formato desse vídeo que você está indicando é mais no modelo de review mesmo? Aplicando o produto, exibindo o produto, trazendo um pouco dos benefícios?
Tanto review quanto mostrar o produto, pegando o produto. Não precisa necessariamente ser aquele inbox, né? De abrir aqui e tal, mostrar e falar um monte de coisa sobre, mas mostrar o produto, ver ele na mão ali, vai mostrar o produto como ele é realmente. E ainda se tratando de Mercado Livre, tem as perguntas lá, que aquilo ali é crucial, você tem que responder em um tempo hábil.
Qual que é o tempo médio, mais ou menos, hoje?
Bom, você tem que ficar dentro de uma hora ali, mas é bem difícil você manter. Então, quanto menos horas, melhor, né? Você ficar entre 3 horas ali, 4 é o ideal.
Legal.
E aí tem a questão de... A meta deles é você manter em 1 hora ali, né? Mas tem que ter uma pessoa muito antenada ali o tempo inteiro. E o diferencial do Mercado Livre hoje no Brasil, a gente sabe que é entrega rápida, né? Então, é crucial que você trate realmente como um bebê quando está começando uma conta do Mercado Livre, né? Que não pode ficar sozinho nem um minuto. Você precisa vender, você tem 24 horas para entregar. Então, ali, as 100 primeiras vendas, cara, são cruciais, porque você precisa pegar aquele produto, vendeu, você tem que levar lá, entregar, não pode ter atraso. Não pode ter reclamação também, você tem que mandar o produto igual o produto que você vendeu, não... Tenta vender, nem tentar enganar cliente, mandar ali qualquer produto meio diferente. No Mercado Livre não rola, porque a régua deles de qualidade é muito alta, cara. E já na Shopee, você tem que... Tem chat, você tem que ficar atento ao chat ali. Você pode até demorar um pouquinho mais para postar, porque lá são 48 horas, né? São 2 dias. Mas tem outras questões lá que, por exemplo, na Shopee você sabe que o cliente ele vai pegar o seu produto assim que chega, que é como se fosse uma rede social. E aí, quando chegar lá, ele vai postar o seu produto, ele vai postar a foto, porque a Shopee incentiva isso e dá moedinhas para quem faz isso, vídeos e fotos. Então, eles incentivam muito isso. Então, se você está vendendo um produto que ele é bem... Você maquiou muito a foto ali, você fez... Não é maquiagem que fala, né? Mas é... Você tratou a imagem que ela ficou em um nível muito diferente do produto real.
Certo.
Quando chegar para o consumidor lá, ele vai tirar foto e vai postar lá e o pessoal tipo, vai ficar um pouco desapontado. Tipo, ah, mas o produto está foto dessa forma aqui e quando chegou para mim, chegou dessa forma. Bem diferente. Então, é ficar antenado no chat ali e nas novidades da plataforma, né? A Shopee, ela inova com muitas coisas. Eu acredito que a Shopee, ela, quando ela começou, ela pegou o que tinha de melhor em todos os marketplaces existentes e juntou e fez nela. Porque lá tem N situações para você trabalhar que nos outros não tem. Tem cupons de desconto, o Ads lá é bem melhor de fazer, é como se fosse... É igual o do Google ali, você escolhe
tem
as palavras-chave.
Né? Dá para comprar palavras-chave.
Você compra palavras, tem o lance... E a Shopee, ela inovou muito nessa parte do marketing, principalmente. Tem a questão do transmissão por chat e agora também chegou a questão das lives. São várias ferramentas.
Que legal.
E é um diferencial bacana. A gente começou a fazer lives lá também. Fizemos algumas semanas e é um diferencial legal que tem lá.
Por se tratar de ambientes, né, canais de vendas diferentes, né? Existe também diferença de performance de vendas de produto, no caso de vocês? Pô, Mercado Livre tem algumas categorias que performam melhor e lá na Shopee é outra categoria que performa melhor. Ou não? É similar às categorias?
Não, para cada produto tem um perfil de comprador diferente. E aí cada marketplace performa de uma forma diferente. Marketplace Mercado Livre, por exemplo, produtos com valor mais agregado, vai vender mais fácil lá, assim como na Magazine Luiza. São produtos que o cliente precisa também dele com uma velocidade maior. Por exemplo, caixa de transporte. Cara, as pessoas compram geralmente faltando ali 5 dias, né? Sempre deixa para comprar em cima da hora. Então, não tem o que fazer, cara. Não dá na Shopee. É Mercado Livre. E aí tem a situação do full também, que ajuda
bastante.
Tem a questão bastante.
Nesse caso, tem a questão da urgência, então, né?
A urgência é um fator decisivo onde faz o cliente pagar mais caro no Mercado Livre e faz ele pagar mais caro o produto estando no full, comparando com outros marketplaces, como, por exemplo, Shopee ou sei lá,
então,
de repente a Amazon.
Então, fica como dica para quem está ouvindo a gente, independente do segmento. Se o seu produto tem uma característica de resolução de dor, né? Não é só um desejo, né? Não é algo, não é um luxo, né, que alguém está comprando, e sim uma necessidade muito, muito real. O fator tempo de entrega é fundamental. E até contar uma história nesse sentido, né? A gente tem uma operação de saúde, né, de farmácia na Ciclo Online, vende e-commerce, marketplace, e inclusive o dono é amigo nosso, e assim, ele sempre comenta, cara, assim, a questão da entrega, velocidade para ele é fundamental. Por quê? Tá vendendo medicamento. A pessoa, ela quer aquele medicamento mais rápido possível, dependendo da dor que ela
pra
tem.
Para agora,
né?
Para agora, precisa, né?
Exatamente. Ou algum produto mais exclusivo que tenha um preço diferenciado no canal digital dele do que comprar numa loja física. De algum concorrente ou alguma outra empresa. E isso é um gatilho, né? Que o marketing pode usar, né? Então, se você, novamente, voltando, se você tem um produto com uma alta necessidade e questão de tempo, prazo, é importante para o consumidor, aqui você tem até uma vantagem de conseguir vender um pouco mais caro.
Sim.
Mas não é aquele vender um pouco mais caro na malandragem, não é isso, não é nisso. É oferta e demanda. Se tem muita gente querendo aquilo rápido, eu preciso subir um pouquinho o preço. Esse é um ponto interessante, Marcos, da gente até discutir e ver sua opinião também. Pelo menos da minha experiência, eu já vi muitos clientes nossos na Ciclo, às vezes com medo, às vezes, de aumentar preço, mesmo com demanda alta. E a gente aprende sempre que na lei da oferta e demanda, se você tem muita demanda, né, você aumenta o preço e vai testando, né? O que você pensa sobre isso? Porque eu imagino que tem hora que se a empresa ela dá um pequeno movimento, né? Poxa, nem que ela aumente 5% em determinado momento. Uhum. Se ela vende muita quantidade, dá uma baita diferença no resultado dela. Né? Como vocês gerenciam isso? Por estar em múltiplos canais, né? Preço é dinâmico, é padronizado, enfim. Como que isso funciona na realidade de vocês?
Certo. Então, lá com a gente, cada marketplace tem um valor diferente, porque eles têm...
Taxas diferentes.
Taxas diferentes, né? E é até interessante a questão que você mencionou de oferta e demanda. Tem essa questão que realmente não pode ter medo de aumentar, né? Lá a gente vai aumentando, enquanto está vendendo, a gente vai aumentando. A gente não tem medo, não, de aumentar o preço, porque a empresa ela tem muitos custos, né? Tem muitos impostos e... tem que pagar e tem que sobrar alguma coisa, né? Pagar todo mundo, funcionário, marketplace, tem uma taxa, né, que não é baixa e tem que pagar todo mundo. Mas também tem uma questão que, por exemplo, para você entregar em uma velocidade maior, vai ter custos a mais. Por exemplo, a gente vai mandar o produto para o full e você comprando lá com a gente, vai chegar na sua casa, se comprar hoje, vai chegar, dependendo do local, vai chegar hoje ainda, dependendo do local, vai chegar amanhã. Só que a gente tem um custo a mais para poder colocar ele lá no full. Então, esse produto do full, ele vai ter um custo a mais do que um produto que está lá com a gente,
certo,
no nosso estoque. Ele vai chegar mais rápido para você, mas ele tem um custo a mais. Na cidade onde a gente está, recentemente chegou o Mercado Envios Flex, que é uma ferramenta do Mercado Livre muito interessante. Você começou seu negócio ali, ou de repente quem não utiliza, pode começar a utilizar, se tem lá disponível, cara, uma ferramenta que ajuda muito. Referente a isso que você comentou, de entrega e de questão de subir os preços. Os produtos que estão no Flex, a gente aumenta um pouco o valor deles e, mesmo assim, eles continuam vendendo mais. Depois que chegou o Flex lá, eles vendem mais. Então, uma dica fica aí para quem, de repente, está meio que estagnado ali e não sabe o que fazer, procura informações sobre o Mercado Envios Flex, que está disponível em algumas regiões e está expandindo. Então, esse Flex, ele... vamos supor, você... é uma entrega via motoboys com produtos pequenos ali, relativamente, que cabe dentro do baú da moto para entregar. Então, é uma transportadora parceira que o Mercado Livre indica. Uhum. Você entra lá no Flex e você coloca o preço do produto, põe um pouquinho mais caro. Você paga o frete direto para a empresa de motoboy, não é para o Mercado Livre. Eles mandam o boleto lá. E o cara entrega no mesmo dia para o cliente. Tem um raio lá que você define, que é a região. Eu quero atender dentro de tal raio com o Mercado Envios Flex. Então, dentro desse raio, vai entregar no mesmo dia ali, até comprando até tal horário. Então, às vezes, comprando até 2 da tarde, vai entregar no mesmo dia. Então, atende essa demanda de urgência, porém, o valor é um pouquinho maior, o preço do produto. E o legal também é que, por exemplo, com o Flex, ele define lá. Vamos supor que o frete, que é moto, é um pouco mais barato que se fosse feito com carro, e é dentro de um raio que você mesmo demarcou ali na região, né? Na sua região.
Perfeito.
Então, por estar próximo de você e ser de moto, não vai ser algo tão caro. Então, vamos supor, cobrou R$12 ali para fazer a entrega flex. Você pode definir R$15 o preço do frete para o consumidor final, que ainda não está caro porque ele está recebendo o produto no mesmo dia e ele está... É uma venda que ele já tem, tipo, se preciso para hoje. Aí ele olha, às vezes, ali o full, tipo, tem um valor de, às vezes, R$15, R$20 mais caro. E eu já comprei produto pagando até R$40 mais caro para receber no dia seguinte, porque era uma urgência minha. Certo. E o envio flex, você acaba subindo o valor do produto e ainda você acaba ganhando uma gordurinha ainda no frete. Então, é algo interessante. Então, quando dá para aumentar o preço de produto, a gente vai aumentando, cara. Porque não é fácil você vender ali. Tem muitas taxas, impostos, regras mudam.
Principalmente então, se você está em múltiplos canais, né, de venda, né, Marcos? E esse é um ponto muito legal de discutir, porque... Eu também já vi nesses 10 anos situações onde algumas empresas trabalham com o mesmo preço em todos os canais. E pelos custos dos canais serem diferentes, você vende site próprio, você tem lá teu custo de plataforma, meios de pagamento, uhum. agência, mídia, enfim. Vai para o marketplace, é um percentual diferente, né? Para cada um que você esteja inserido. E falando de indicador... Esse eu acho que é um outro ponto legal também. Então, você está ali em diversos marketplaces e outros canais de venda, como o B2B ou como o representante televendas. Mas olhando de uma forma geral, né, quais são os indicadores que você precisa acompanhar, né, seja todo dia, toda semana ou todo mês? Né? O que você costuma acompanhar? É faturamento? É o ACOS no Mercado Livre? Enfim, quais são os principais que o gestor precisa estar de olho ali?
Cara, é basicamente faturamento, o ACOS, a gente acompanha no Mercado Livre, a gente acompanha os valores que estão sendo gastos em ads no Shopee. Lá a gente investe no Mercado Livre, Shopee, às vezes um pouquinho na Magazine também. Os outros nem tanto. Né? Os outros não têm tanta necessidade, mas a gente acompanha basicamente faturamento, número de vendas, a gente acompanha também novos clientes, primeira compra, novos clientes, para a gente tentar entender qual mês que a gente fez uma campanha que teve mais retenção. No caso específico da Shopee, que ela é mais completa, a gente acompanha a taxa de abertura das mensagens que a gente manda, que lá tem a função de você mandar a mensagem, transmissão para o cliente. Então, a gente faz ali os textinhos e vai mandando ali toda semana. E as métricas principais, né, que você não pode tirar o olho nunca quando se trata de marketplace ali digital, reclamações, atraso, essas situações que você nunca pode tirar o olho ali. Você teve ali... aumentou o nível de reclamação, tipo, até o marketplace já vai te apontar isso já de cara, mas aí você já pega, reúne a equipe ali, pessoal, vamos conversar aqui e tal. E aí, o que está acontecendo e tal? O que a gente precisa fazer aqui para melhorar? Porque a gente teve um aumento aqui, teve reclamação... E tem umas reclamações que dá para serem evitadas, né? Então, entre faturamentos e números que fazem a venda crescer, que leva a venda para cima, e coisas que podem prejudicar o teu faturamento, como atraso. Então, a gente é antenado nisso. Um motorista que não passou, o que aconteceu e tal. Essas métricas, atraso, faturamento...
Tanto vendas como a operação, elas estão conectadas, né? Então, você vai lá olhar qualidade de anúncio, faturamento, controle se o ACOS está, né, dentro do esperado, só que dentro da tua operação você não pode...
Não pode vacilar, cara. Não
pode passar do SLA ali combinado, né? Então, poxa, eu acho super válido isso. E aí a gente pode até conectar com essa questão de equipe, né? Eu preciso... Né? O gestor, ele precisa de uma grande equipe para atuar com múltiplos canais de marketplaces diversos ou não? Você consegue fazer isso com uma equipe enxuta bem treinada, né? Como é isso para você?
Cara, depende em que fase você está do negócio. Quando a gente começou ali com... Vamos falar do... Desse negócio, desse segmento onde a gente colocou todos os produtos que a gente tinha para vender nos canais de venda, né? A gente, nessa fase que a gente já tinha uma estrutura ali por trás, a gente colocou, para iniciar o negócio, a gente colocou 10 pessoas. Começamos ali a tratar os dados, porque a gente queria fazer um processo em massa. Tipo assim, certo, vamos entrar com o maior número de produtos e tal. Então, a gente precisa de um número de pessoas maior. Tratamos os dados ali, subimos para todos os marketplaces, todos os produtos praticamente para todos os marketplaces. Então, foi muita coisa. E aí, depois a gente começou a enxugar tanto pessoas quanto produtos. A gente começou por exemplo, começou a ter mais demanda de venda, começou a sair mais venda, porque estava em mais canais, com mais produtos. E a gente estava, no início, estruturando tudo, né? Estava subindo ali, tendo as primeiras vendas. Quando a gente começou a ter muitas vendas, a gente precisou reduzir a quantidade de pessoas no escritório ali, no administrativo, fazendo ali, criando anúncios e editando, para ter um pouco mais de pessoas no operacional, embalando. E aí, a gente teve essa troca de posicionamento. E quando a gente fez essa troca, a gente reduziu um pouco a equipe. A gente conseguiu dar uma enxugada legal. Ficou, acredito que, acho que umas 6 ou 8 pessoas. A gente está contratando mais um, mas vamos supor que eram 12 e a gente... 12 e vendia... Nada, porque estava começando. Começou, foi vendendo, foi amadurecendo. E a gente conseguiu fazer a transição. E depois da transição, em meio à transição, a gente foi enxugando. E aí são tipo, de 6 a 8 pessoas que...
Isso
que
mais ficam, alocado, atualmente, mais alocado na operação para dar vazão e eficiência do que necessariamente só em anúncio ou numa camada mais administrativa hoje. O inverso.
Então, quando a gente começou, eram muitas pessoas não administrativas
e poucos
embalando. Porque a gente tem os dados ali, as informações da distribuidora, que não serve para o e-commerce. Você tem que desenvolver, você tem que modificar textos, você tem que criar títulos e tal. Então, começou, eram 10 administrativos, e aí depois, uns 2 embalando, mais ou menos, né? E aí depois foi trocando. Aí hoje a gente tem, são 3 no administrativo e acho que mais 3 embalando, né? Tem mais um que está contratando, então vão ser 4 embalando e 3 no administrativo.
Deu uma boa equilibrada, deu uma mudada, né?
Deu uma mudada legal, cara.
Legal, legal, Marcos. Cara, estamos chegando no final aqui do nosso episódio, né? Primeiro, queria te agradecer por você ter aceitado participar com a gente fazer esse bate-papo. A ideia que eu sempre coloco aqui para o pessoal é que, cara, a experiência de vocês que vêm aqui ajuda muito quem está empreendendo e quem também está buscando crescer na carreira dentro do mercado de e-commerce, né? Na verdade, quando isso tudo acontece junto, né, o ecossistema todo é beneficiado, né? E eu queria que você deixasse aí uma mensagem final para o pessoal que está assistindo. Né? Aquela dica para a gente fechar o nosso episódio aqui. Seja para o empreendedor ou para o gestor ali que está no e-commerce, né? Que você considera fundamental para que eles consigam aí continuar crescendo aí no ambiente digital.
Show.
Ah, e não esqueça também de deixar os seus contatos para o pessoal, que é importante, né? Como eles podem se conectar com você.
Show, legal. Então, o pessoal que está querendo empreender, né, que está querendo buscar um algo a mais aí, que tem aquele incômodo de estar sempre fazendo ali o básico, estar dentro de uma empresa, a dica que eu deixo é apenas comece e não desista. Não necessariamente você precisa sair de uma empresa, largar tudo ali, mas, cara, tem sempre algo que você pode fazer para melhorar algum processo ou ter mais vendas, né? Eu acredito que nenhum gestor vai achar ruim se você for uma pessoa que fica observando ali, de alguma forma, como trazer mais resultados para dentro da empresa dele. Se você pode trazer... O cara vende ali 200, 300 mil ali e você pesquisou em casa, estudou ali, viu que, de repente, consegue fazer alguma coisinha ali para gerar 350 mil ao invés dos 300, acho que nenhum gestor vai achar ruim. Ou, da mesma forma, se você está em um cargo que é mais restrito ali, se você tem um custo operacional ali que você acaba gastando 20 mil de matérias ali em embalagem, você descobriu que fazendo de tal forma, com tal pessoas, você consegue gastar somente, reduzir ali 50%, 30%. Eu acho que isso é bem visto por todo mundo que é gestor e você pode empreender dentro de uma empresa e você também pode trabalhar dentro de uma empresa e fazer algo no horário depois que você saiu da empresa, cara. Se nada é fácil, todo tem um sacrifício ali, mas o que eu deixo de mensagem é que você começando hoje vai ter as dificuldades, muitas vezes parece que não vale a pena, muito sacrifício, cara, mas lá na frente vai ser recompensador, cara. Então, o que eu deixo de mensagem é isso, apenas comece e não desista, cara.
Boa. E quais são os canais que eles podem se conectar com você? É Instagram, LinkedIn? Qual que você costuma utilizar?
Cara, eu uso bastante o Instagram. Tá como elgestor lá. El.gestor. El.gestor.
Legal.
Podem mandar mensagens lá que a gente responde todo mundo.
Boa, Marcos. Obrigado, cara. Assim, para você que acompanhou a gente até aqui, seja no YouTube, seja no Spotify, né? Não esquece de seguir a gente, se inscrever no canal, deixe seu comentário, compartilhe esse conteúdo se você acredita que ele possa agregar valor na vida de mais profissionais aí, empreendedores. Não posso esquecer de deixar um recadinho legal aqui para vocês, né? Então, a equipe da Ciclo, a equipe de marketing, desenvolveu, né, um playbook muito legal para você que quer otimizar os resultados de conversão da sua loja, tá? Então, tem o QR Code aqui na tela que a gente está deixando disponível. É só baixar, o material é gratuito. Implementa na sua loja, na sua operação, testa, assim, do nosso lado. Se der certo só com esse conteúdo, já é um passo muito bem dado aqui. A gente vai ficar feliz que tenha dado certo essas estratégias na sua empresa. Bom, do meu lado, eu agradeço quem acompanhou até aqui, desejo muito sucesso, um grande abraço e boas vendas.